Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Subindo. Começa agora, Turcast.
O galo canta e a nega me beija, a marmita tá pronta e eu vou trabalhar.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast pela Infinity Red Cast Turismo, o seu podcast de turismo, mais uma vez aqui na cidade do Rio de Janeiro, para a gente continuar a gravação das histórias botequeiras que a gente tem aqui na cidade. E hoje eu vim aqui a convite do Baiano para gravar um pouco sobre o Bar do Baiano.
Caro ouvinte, você sabe que esse Turcast é produzido por uma agência de viagens. Por isso, eu quero compartilhar algumas informações caso necessite viajar. Se você precisar, conte com os serviços da Infinity e Red Cars Turismo. Aqui nós temos passagens aéreas, hospedagens e locação de veículos para auxiliar em suas viagens, quer seja lazer ou negócios, no Brasil ou no exterior. Você pode solicitar um orçamento para sua próxima viagem através do e-mail contato@infinity.tour.br. O endereço de e-mail estará no link desse post. Como diz o ditado popular, se dica fosse boa, ninguém dava, vendia. Então, eu vou vender algumas dicas para você através desse podcast. Tá preparado? Editor, aumenta o som, pois a sessão 3 dicas do Turcast vai começar. Dica número 1. Se você for viajar para a Europa, não se esqueça de garantir um seguro de viagem para cobrir as despesas médicas, caso necessite. Todo seguro para a Europa ele deve cumprir com os requisitos do Tratado do Acordo de Schengen. Esse tratado exige que os turistas tenham um seguro que cubra despesas em, no mínimo, 30 mil euros. Não ter o seguro pode ser um impeditivo de ingressar em países da União Europeia. Então não vacile e tenha o seu. Aqui eu informo para o ouvinte que há 3 formas de você conseguir o seu seguro. A primeira delas é através do seu plano de saúde. Há planos de saúde que cobrem esse processo para os seus usuários. Então, se você for viajar, dá uma consultada no seu plano de saúde. Caso mesmo cubra, solicite a apólice para o período da sua viagem e com isso poderá economizar um bom dinheiro do que ter que emitir esse seguro à parte e você com certeza vai evitar problemas ao entrar em países da União Europeia. A segunda forma de você conseguir esse seguro é através do seu cartão de crédito. Há alguns cartões de crédito que ofertam essa comodidade para os seus clientes. Então, a minha dica é que você possa consultar a sua administradora para ver se você tem esse benefício. Então, entre em contato com eles para que eles emitam a apólice para o período da sua viagem. E se essas duas formas que eu te passei não couberem para você, você pode contar com a Infinity para que tenha o seu seguro de viagem em qualquer lugar desse globo azul. Dica número 2. Você sabia que através da Infinity você pode locar veículos no Brasil e pode retirar o seu veículo nas principais cidades brasileiras? Poxa, Samir, mas locar um carro é caro. E se eu te disser que nós temos veículos 1.0 com ar-condicionado por R$ 97,00 a diária? É isso mesmo. Então, se você estiver ouvindo esse podcast em 2016, esse é o valor da tabela que a gente tem aqui. Veículos 1.0 com ar-condicionado por R$ 97,00 a diária, já com todas as taxas inclusas. Se você parar para pensar bem, dependendo da sua necessidade, esse valor pode sair muito mais barato do que você usar táxi, uma vez que você tem o veículo à disposição por toda uma diária e, dependendo da situação, pode ser mais barato do que o próprio Uber. Então, se você precisa fazer aquela viagem de bate e volta, levar sua família, às vezes você está recebendo alguém, precisa alocar um veículo, precisa para uma festa, uma necessidade com seus amigos, seu companheiro, seu namorado, namorada, precisa alocar um veículo, conte conosco. Dica número 3. Você gosta de trilhas, cachoeiras, praias, cavernas e todo tipo de aventura outdoor? Visite a página da Infinity e veja a nossa programação. Lá você vai perceber que tem uma aba chamada Promoções, onde a gente colocou todas as saídas que nós teremos no ano de 2016. Não fique em casa vendo a vida passar. Vem com a gente porque a aventura está lá fora.
Bem-vindo bem-vindos na sessão de e-mails e comentários do TurCast.
Eu fico muito feliz que depois de um ano produzindo esse conteúdo, alguns discretos ouvintes começam a se comunicar conosco para passar seus feedbacks. Esse recado ele veio lá do Vinícius, do Minuto de Silêncio, um podcast que eu assino e gosto muito de ouvir. Ele mandou um áudio, então aqui eu não consigo transmiti-lo, então vou fazer um resumo para vocês. Ele diz que achou o TurCast Boteco lá do Art Shop muito interessante, gostou da história, afinal ele morou lá na Taquara durante muito tempo, mas não conhecia esse boteco. Disse que iria conhecer e aproveitou para fazer umas sugestões para aprimorarmos o nosso TurCast. Vini, já aviso que estamos providenciando essas melhorias. Logo estarão no ar. Aliás, depois disso, o Vini me mandou uma mensagem e ele foi lá visitar o boteco e tomou uma gelada por lá. Então, pessoal, façam como o Vini. Aproveitem as dicas do TurCast e tenham experiências incríveis no turismo. E nós também recebemos um recado de um ouvinte lá na nossa página despachados.com.br. Geralmente no link de cada podcast, você tem lá um espaço para deixar os seus comentários. Aqui a gente recebeu um comentário do Lucas Conrado, 27 anos, agente de aeroporto, Rio de Janeiro. Fala pessoal, beleza? Não consegui terminar de ouvir o episódio, mas estava lá no aeroporto esperando o expediente começar e fui ouvindo o início. Queria deixar aqui um comentário. Estou trabalhando no check-in de uma das principais empresas aéreas do Brasil, no Galeão, há pouco mais de um mês. Ainda não lidei com nenhum passageiro deficiente visual nesse um mês, muito menos com cão-guia. Mas a gente aprendeu a lidar no treinamento. E sério, o que vocês relataram aí no programa está muito errado. Não estou falando que os participantes mentiram. Estou falando que os procedimentos que eles relataram não deveriam ser realizados. Sobre o cão-guia no detector de metais, eu confesso que não sei como funciona. Vou até perguntar lá pro pessoal do detector um dia desses no Galeão como isso funciona. No Galeão, os cadeirantes não passam pelo detector de metais. Eles são revistados manualmente por um funcionário do aeroporto. O mais lógico para mim é que os cães deveriam passar por isso também. Mas, repito, nunca vi um cão-guia entrando no aeroporto, somente saindo, portanto, não sei como é que isso funciona. Sobre a forma como lidamos com os deficientes, somos orientados de uma maneira totalmente diferente, inclusive pela administradora do Galeão. O modo certo é oferecer o braço, o ombro, para que o deficiente visual possa se segurar na gente e vai andando como um apoio. Quando um obstáculo, ou uma cadeira, uma escada, uma mesa, etc., a gente diz que tem um obstáculo e meio que o desvia. Oferecer a cadeira de rodas para os cegos não é recomendável, até porque não temos tantas cadeiras de rodas assim. Toda cadeira é muito necessária. Sobre os deficientes ficarem perdidos na sala de espera, a gente só não acompanha quando não fica sabendo. Por exemplo, se a pessoa fez o check-in em casa e entra na sala de embarque por conta própria, mas no momento que o deficiente visual faz o check-in presencialmente com a gente, já colocamos no sistema o código BLND. Aqui eu vou soletrar em alfabeto fonético. Bravo Lima November Delta. Que é assim que a gente no turismo acaba se comunicando para poder soletrar e garantir que as letras estão chegando claras. BLND significa blind. E um de nossos funcionários vai acompanhá-lo até o momento em que ele senta no assento na aeronave. No aeroporto de Brasília, pode ser que houve um problema no sistema de som. Mas aqui no Galeão, fazemos muitas chamadas, antes, durante e depois do embarque, inclusive chamando passageiros atrasados pelo nome. Na hora do embarque, vemos se o passageiro é cadeirante, cego, surdo, se despachou bagagem ou não. Então, pelo menos aqui no Galeão, se víssemos um cego que ele não entrou no avião, iríamos procurá-lo. Sei que ainda tem muita coisa para melhorar, para os deficientes ou não. Nossos aeroportos são muito pouco acessíveis. E mais uma vez, estou bem assustado com esses problemas que o pessoal relatou aí no programa. Espero que as empresas revisem isso e que não se repitam. Um grande abraço a todos e boas viagens sempre. Lucas, muito obrigado por compartilhar suas informações. Eu ainda particularmente não tive oportunidade de viajar pelo aeroporto do Galeão. Espero ter essa oportunidade e aproveito para mandar um abraço para todos os que trabalham aí e assim como nós aqui do Trade, ajuda a transformar o turismo uma experiência muito melhor para o nosso cliente. Obrigado a todos vocês do Galeão e espero que vocês continuem acompanhando aqui o nosso TurCast.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
não é mole não. Pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no batente pra ganhar o pão. A gente vive honestamente sem olhar pro chão. Mas não tem nada, a gente mostra no sorriso nosso alto astral. Um churrasquinho no espeto, lá vai um real. E desce uma cerveja pra ficar legal.
Então, Baiano, por favor, me diz o seu nome.
Primeiramente, boa noite, né? Então, boa noite, que a gente tá começando essa entrevista. Mais uma oportunidade pro Baiano. Meu nome é Ivan de Avelar, sou do sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Essa aqui é minha esposa, Valdilene.
Oi, Ivan.
Boa noite, Val. Baiano, me diz o seguinte, você é lá da Bahia. Como é que você vem parar aqui no Rio de Janeiro?
Bem, a minha história de vida é uma história bem grande mesmo, deu uma matéria. Eu, há 21 anos atrás, eu tive um convite pra conhecer o Rio de Janeiro, entendeu? Uns amigos meus lá da Bahia, que a irmã deles tinha apartamento aqui em Copacabana, sempre me convidava, ia lá pra Bahia, eles ficavam lá e cá, entendeu? Sempre passava um ano na Bahia, um ano aqui, entendeu? E a gente era aqueles amigos de infância, fomos criar junto, aí ah, Baiano, vamos no Rio de Janeiro, vamos lá conhecer o Rio é bom, é Copacabana, então aquilo cresceu meus olhos, entendeu? E lá na Bahia eu trabalhava com eventos, entendeu? Trabalhava com eventos, eu vendia abadá, trabalhava em show, entendeu? Aí teve uma época de férias minha lá, eu peguei e pedi pra vir pra cá, né? Falei com meu ex-patrão, falei, ó, eu vou passar um tempo lá no Rio de Janeiro, entendeu? Passar uns 15 dias e volto. Só que esses 15 dias acabou ficando 21 anos, entendeu?
Ou seja, de 15 dias, 21 anos.
É.
E como é que começou o bar do Baiano? Você não chegou aqui montando, ah, vou lá pro Rio de Janeiro, meu primeiro negócio é ter um bar. Como é que começou
o bar?
Eu
cheguei no Rio de Janeiro, nesses 21 anos, e fui trabalhar no Chaica. Quando eu gostei daqui, eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu ex-patrão, falou, ó, vou ficar mais um tempo aqui no Rio, eu gostei daqui, entendeu? Vou ficar mais um tempo. Aí fui trabalhar no Chaica, era uma fábrica de sorvete que tinha em Ipanema, entendeu? Uma sorveteria que tinha em Ipanema, na General Osório. E passei, tipo assim, um ano trabalhando no Chaica, aí saí, fui trabalhar no depósito de bebida. Desde o depósito de bebida, saí, vim trabalhar aqui no Bairro Peixoto, em Copacabana mesmo, entendeu? No restaurante, entendeu? De copeiro. Dali, o dono desse restaurante, sobrinho dele, dono do Bibi Suco, eu saí do restaurante, fui trabalhar no Bibi Suco. E o Bibi foi meu último trabalho, entendeu? Tipo assim, trabalhando pros outros. Ter patrão, entendeu? Que aí eu tive que escolher ou o trabalho ou a rua, porque nessa época a minha mãe passou mal na Bahia, entendeu? A minha mãe infartou e teve que tirar pra fora. Eu, como não tenho um parente de Salvador, eu sou da Bahia, mas eu não sou de Salvador, sou do sul da Bahia. Eu trouxe a minha mãe pra cá pro Rio, fui correr atrás de médico pra ela, que sabe o hospital público como é que é, né? É dia sim, dia não. Então isso acabou meu patrão pedindo pra me tomar um rumo certo, ou trabalho ou ficar com a minha mãe. Eu peguei e escolhi ficar com a minha mãe. Aí fui trabalhar de camelô na rua, saí do trabalho, fui pra rua trabalhar de camelô e vender biscoito na praia, guarda-chuva na porta do metrô, até que surgiu a oportunidade de eu comprar uma pequena calcinha de cachorro-quente, entendeu? Comprei essa calcinha de cachorro-quente, fui ali, pá, trabalhando, aí depois comprei uma birosquinha e dessa birosquinha hoje tem o Bar do Baiano.
Então começou assim a história do Bar do Baiano.
É, a história do Bar do Baiano começou assim.
E agora tem uma coisa que é o seguinte, o Bar do Baiano começa a ter uma projeção, porque muitas pessoas começaram a vir aqui por causa do trabalho que você citava, tanto do atendimento quanto da culinária. O que que você começou a fazer pra chamar a atenção das pessoas, pra tornar o seu bar mais atrativo?
Olha, a minha maneira de trabalhar, eu sou uma pessoa muito comunicativa, entendeu? Então, através dessa comunicativa que eu tive, entendeu? A minha esposa também trabalhava pros outros, saiu pra gente tocar nosso negócio, entendeu? A nossa maneira de trabalhar na comunidade é uma maneira diferencial. A gente foi chamado pra participar do concurso Comida de Boteco, entendeu? E daí que as portas se abriram, entendeu? Se abriram pra Rio de Janeiro todo, é tudo quanto é tipo lugar que vem gente de vários lugares pra cá pra conhecer o nosso trabalho, pra provar a nossa comida, entendeu? Então, graças a Deus.
E aí, assim começou o concurso. Deu essa projeção de um
deu essa projeção.
Olha, vamos na dança do Caxambu. Saravá, jongo, saravá. Engoma, meu filho, que eu quero ver. Você roda até o amanhecer. Engoma, meu filho, que eu quero ver.
Você estava me contando algumas histórias sobre como é que você preparava os insumos. Você falou do volume de bolinhos que você parou para fechar aqui e começar a produzir.
Primeiro vez que eu participava.
Isso. Como é que foi essa história?
Durante 3 dias para fazer...
Só preparar bolinho.
Só para preparar o petisco.
Eu, quando eu fui escolhido para participar do Comida de Boteco, eu não sabia o que era Comida de Boteco, entendeu? Eu não tinha, assim, aquela noção.
Não tinha noção
como é que era aquele volume, assim, de trabalho, espaço. Então, o que é que acontece? Eu fui para a reunião de abertura, né? Nessa reunião de abertura, eu com meu barzinho pequenininho aqui na comunidade, um barzinho simples. Aí cheguei lá, quando eu cheguei atrasado. A reunião tava marcada pra 10 horas, eu cheguei era 11 horas já, entendeu? Porque eu, na época, não tinha carro, não tinha nada. Fui de metrô, entendeu? Aí cheguei atrasado. Aí quando eu cheguei lá, ah, Baiano, celebridade nisso, quando eu fui pra essa reunião, eu já tava conhecido já, entendeu? Os jornais vinham aqui, o Jornal Dia, e pá, sempre falando, ah, mais um barzinho comunidade, que o primeiro foi Davi, né? Mais um barzinho comunidade, a participar do Comida de Boteco, entendeu? Então tava aquela repercussão assim, entendeu? Quando eu cheguei lá, eu até brincou comigo, falou, depois de que virou celebridade, chega atrasado, não sei o que e tal. Aí eu cheguei ali, cumprimentei todo mundo, né, tava sentando no meu cantinho. Aí tô ali, né, os patrocínios explicando, vocês que vender mais é Heineken, que vai ganhar passagem pra Amsterdã e não sei o que e tal. E vai ver que esse patrocínio grande, Azeite Galo, é Hellmann's em cima. E eu fiquei meio assustado, porque eu não sabia o que era o concurso, entendeu? Aí falou bem assim, Baiano, você vai comprar quantos caras de Heineken? Pra Amsterdã tem que ter Heineken, tem que vender Heineken, tem que ter volume de venda, entendeu? Aí eu perguntei pro um amigo meu que tava do lado, eu falei, vem cá, você, o seu espaço lá, você tem quantos garçons? Ele, esse ano eu tô botando mais 4 garçons. Aí eu já fiquei meio, entendeu? Aqui com um balde de água na minha cabeça. Eu não tinha garçom, não tinha nada aqui, era só minha esposa na época. Aí daqui a pouco eu perguntei pra ele, vem cá, você tem quantas cadeiras, quantas mesas lá de atender? Ele falou, esse ano a gente tá botando mais 40 mesas. Quando ele falou aquilo foi um balde de água na minha cabeça. Eu já fiquei, já cheguei pra vó, falei, Val, vamos sair daqui, porque aqui não é nosso lugar não. Nosso lugar é a comunidade. Nosso lugar é a comunidade.
Só meia dúzia de mesas?
Só tinha meia dúzia de mesas, nossas mesas eram mesas de plástico.
De plástico, hein?
Aquelas mesas de Nobel de plástico. Né? Aí eu peguei, né, terminei a reunião, o pessoal, vamos confraternizar, vamos fazer a confraternização, vamos lá pro Baixo Gago. E o Baixo Gago é do lado, que foi ali no Botero, né? Bora, Baiano. Eu falei, pô, cara, não vou não, que eu tô malzão, minha cabeça tá doendo. Ontem eu bebi uma cerveja e um pouco a ressaca, mas isso acontece, a cabeça tava doendo. Era preocupado de estar no meio daquele povão assim, entendeu? Eu me senti um pinto pequeno. Aí vim pra casa, aí tomei um remédio, tava com dor de cabeça, cara, aquilo, entendeu? Aí falei, Val, vamos sair desse concurso, não vai dar pra gente participar não, entendeu? Aí peguei, liguei pra Olaia, não vai dar pra participar do concurso. Por quê, Baiano? Falei, Olaia, eu vou passar vergonha, o meu barzinho é na comunidade. Eu tava sentado lá do pessoal aí, o pessoal tem 40, 50 mesas, e eu não tenho mesa. Ela virou pra mim e falou assim, Baiano, como é que é o nome do concurso? Eu falei, comida de boteca. Falou, pois é, Baiano, o nome do concurso é comida de boteca, não é comida de restaurante. Quem vai no teu bar sabe que é um boteco, não é um restaurante. E se você tá participando do concurso, é porque você tem capacidade, você tem força pra entrar no concurso. Aí eu peguei, tudo bem, ela veio pra cá, me incentivou, sentou comigo e falou, Baiano, você vai participar sim. O seu bar tem condições de participar do concurso. Aí eu peguei, caí pra dentro. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Baiano, você já começou a fazer bolinho? E eu não tinha feito bolinho nenhum ainda. Faltava uns 15 dias pra começar o concurso.
Você não tinha feito nada?
Nada. Eu não tinha comprado as vasilhas, serviu o petisco. Eu não tinha feito pedido de cerveja. Ela falou, Baiano, você começou a fazer bolinho? Eu falei, não. Ela falou, você vai fazer bolinho, porque o concurso falta 15 dias. E eu tava com aquela, tipo assim, eu tava com aquele pensamento negativo. Eu pensei, falei, não, vou participar não. Eu falei pra Val, não vou participar. Aí quando ela chegou, me deu aqui o conselho, veio até ela e a mãe dela. A mãe dela é super amiga da gente. Aí veio aqui, sentou aqui, almoçou com a gente. Aí falou, Baiano, já fez bolinho? Eu falei, não. Ela falou, vai fazer bolinho. E na segunda-feira eu não abro, entendeu? E isso foi na, foi o quê? Foi na quinta-feira, né, Val?
Foi numa quinta.
Aí eu falei, não, vou começar a fazer bolinho hoje, que hoje é quinta-feira, eu tenho que trabalhar. Mas na segunda-feira eu vou começar a fazer bolinho. Ela falou, você pode fazer bolinho que falta 15 dias. Você é o único que tá atrasado nos seus petiscos. E olha só, não pode faltar petisco. Se faltar petisco, você vai ser reprovado. Que chegar, a pessoa chegar, o cliente pediu, pediu, você não tem? Aí quando foi na segunda-feira, chamei meus vizinhos e, ó, vamos fazer bolinho comigo e vamos cair pra dentro. Inclusive,
você chamou a vizinhança pra te ajudar?
Chamei uns 3-4 pessoas pra ajudar a gente.
Chamei. Aí fechei o bar. Na segunda-feira a gente não abre. Aí quando foi na segunda-feira de manhã cedinho, fui na Cadeg, comprei umas 2 caixas de empim, comprei um moinho, que eu tenho um moinho até hoje, comprei um moinho, comecei a preparar. Enquanto
você botou
uma
mini produção aqui.
Botei uma mini fábrica aqui dentro, que a minha cozinha é apertadinha aqui dentro. Botei as mesas aqui dentro, fica um monte de mesa que eu uso aqui, né? Tem até um depósito que eu guardo minhas mesas lá agora. Mas botei as mesas tudo pra rua, deixei as portas fechadas e fiquei aqui dentro. Produção. Papapá, isso na segunda, de manhã cedo eu fui comprar empim, passei na peixaria, comprei o camarão, entendeu? Comprei alguns 10 quilos de camarão, entendeu? Era uma equipe, a Val cozinhando o camarão.
Um descascando, um outro fazendo, preparando.
Modelando, massa, modelando. Porque não podia ficar sem aquele rabinho, o rabo dele que dava o charme nele. E o camarão, quando você frita ele, o rabinho dele abria, ficava um leque. Aí eu preparar a massa de empim, entendeu? O amigo meu já tirando os bolinhos, tudo do tamanho certinho, pra não ficar nenhum maior do que o outro, pra ser tudo tamanho padrão. E preparando, e bababá, farinha
de rosca. Tem estética, né?
E preparando, e o freezer de sorvete, que era um freezer grande que eu tinha aqui, era só pra botar as bandejas grandes, cheias de camarãozinho, congelando. Aí no dia seguinte, ia preparar uma produção grande, na segunda. Na terça-feira, aquele camarão que tava congelado, os bolinhos que tava congelado, eu já ensaquei todas as porções com 12 unidades, já botei pra minha casa, minha geladeira, minha casa duplex, já comecei a estocar na minha geladeira, estocar na geladeira do vizinho que trabalhava aqui também, entendeu? Até a geladeira dele pro depósito. E fazendo bolinho. Quando começou o concurso, no dia que começou o concurso, foi na terça-feira, na sexta-feira. Aí saí pra fazer matéria, né? Divulgação do trabalho, do petisco. O freezer tava lotado de petisco, entendeu? Lotado, muito petisco, entendeu? Tipo assim, era 600 porção, entendeu? Aí a Olália veio e falou, e aí, Baiano? Quando a Olália viu, ela falou, pode fazer mais, assim não vai dar, não. Eu falei, Olália, tem bastante. Ela falou, não, Baiano, pode preparar mais. Na sexta-feira, quando começou o concurso, eu fui pro Galete Sats, lá foi a matéria, entendeu? A reportagem foi lá. Do Galeto Sato, nós fomos pro Botero. Quando eu cheguei aqui, isso aqui parecia até um festival que tinha aqui. Era muita gente, muita gente. Aquilo foi, tipo assim, uma emoção tão grande quando eu cheguei no meu bar. Uma surpresa, o pessoal vindo lá de baixo. Porque quando você saiu na televisão, o bar do Bairro Tabajara, Pacífico de Boteco, meus amigos lá de baixo, que eu morava lá embaixo. Antes de morar no morro, eu morava lá embaixo. Então, meus amigos lá de baixo começou a subir todo mundo. Foi aquela. Você já assistiu aquela filme Corrente do Bem? Foi aquele povão vindo assim, falando parabéns. Parabéns. E, pô, você tá no Comida de Boteco e pedir a poção, que camarãozinha massinha, ficou uma massa bem soltinha mesmo, entendeu? Tinha um molho especial, um molhinho de ervas. A gente fez um molho de salsa, entendeu? E você pega aquele camarãozinho, aquele bolinho, molhava no molho. E o pessoal baiano tá gostoso demais. E eu quero pra entregue, vai, vai, vai. Quando foi na semana seguinte, na segunda-feira, era fechado só pra preparar bolinho. E tipo assim, a quantidade pra trabalhar, eu preparei na segunda, terça, quarta e quinta. E na segunda era só pra fazer quantidade pra repor que tava vendendo. Aí eu aguentei o concurso. Já vendia muito.
Mano, tem uma noção. Quanto que se vendia, cara? Quantos bolinhos saía? Ou em peso? Qual que era o tamanho?
A gente vendia porção. É tanto que eu dei mole. Sempre eu dei mole nas minhas porções, porque eu fazia coisa muito exagerada. Botar 4 bolinhos, 3 bolinhos, eu botava 12 bolinhos, mas os bolinhos, uns bolinhos pequenininhos, assim, mais ou menos, formado um bolinho de bacalhau, entendeu? Só que ele era mais. Entendeu? Eu botava sem miséria, igual o Diogo, sem miséria, entendeu? Botava 12 unidades, não tinha. Até que a Cacau falou comigo, falou, Baiano, você tinha que botar menos unidade, botar aí 5 unidades. Mas como na apresentação do prato eu falei que ia ser 12 unidades, eu tive que manter a minha palavra, 12 unidades. Mas a gente, por noite, a gente chegava aqui, dia de semana era fraco, entendeu? É de terça, a quinta era fraco. Bombação mesmo era sexta, sábado e domingo. Domingo isso aqui era a caravana chegando, aqui era a fila na porta. Aqui as minhas mesas andavam vazão, eu acabava botando as caixas de cerveja na rua, o pessoal bebia e apoiava a cerveja nas próprias caixas de cerveja, apoiando as garrafas nas caixas de cerveja mesmo. E muito camarão saindo, e o povão pra trabalhar, eu também não tinha noção, botei muita gente pra trabalhar e blá, 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 entendeu? Mas conseguimos chegar em oitavo lugar. O que eu achei que ia ser uma decepção, pra mim foi alegria.
Primeiro ano, oitavo.
No primeiro ano, eu achei que a gente ia passar vergonha, mas foi só alegria. Aí ficamos em oitavo. Aí você tem ali aquele formulário aonde você perde ponto, entendeu? Ah, você perdeu ponto esse ano por causa dessa pia, você não tinha pia, eu fui lá botei a piazinha. Você perdeu ponto.
A gente vai aprendendo, né? Cada tempo.
Vai aprendendo. Aí eu fui pegando. Eu fui pegando aquele pequeno detalhe, entendeu? Onde que eu perdi ponto. Aí veio o segundo ano. No segundo ano, eu já tinha cobrido já aqueles detalhes e vim com tudo e consegui pegar o segundo lugar. E fui vice-campeão com a Marinex e tudo mais, entendeu? Eu nem acreditei. Eu cheguei lá na premiação, assim, sabe como é que é? Levei minha equipe comigo, entendeu? Levei o menino que tinha, o pai dele trabalhava comigo, ele tinha síndrome de Down, entendeu? E levei pra lá pra premiação comigo. Aí chega a pessoa, Baiano, esse menino é o que você? Eu parei, você falou, não, esse aqui é meu funcionário. Baiano, você botou comigo síndrome de Down pra trabalhar contigo? Eu falei, o pai dele trabalha comigo, então ele mora com o pai dele, não tem mãe, entendeu? O pai dele trabalha comigo, então ele tem que ficar lá no bar comigo, entendeu? Pra o pai dele trabalhando e ele sentado na porta lá, entendeu? Sempre chegava um cliente, o pessoal brincava com ele e tal. Ah, Baiano, mas porra, Baiano, você leva uma pessoa doente. Eu falei, cara, ele fica no bar me dando uma força na porta, entendeu? Ajudando a recepcionar o pessoal que chega. O pessoal ficou comovido com aquilo, né? Aí começou a falar, na hora da premiação, quinto lugar, Batal, quarto lugar, Batal. Aí eu peguei, olhei assim pro canto, pro outro, falei pro pessoal que tava comigo. Falei, pessoal, vamos embora porque a gente não arrumou nada aqui não.
Foi melhor que eu não estava.
Ela tinha ido pra premiação da Veja, que a gente foi indicado pra comer bebê.
Olha aí!
A gente foi indicado pra comer bebê.
Veja Rio.
Aí, ela foi pra premiação da Veja, né? Ela foi lá, a gente não ganhou, mas fomos indicados. Ela foi lá pra essa premiação e eu fui pra premiação comigo de boteco. Aí, quando chegou no segundo lugar, eles começaram a fazer mistério. Ah, um bar que não sei o quê, um casal que é com muito amor e não sei o quê. Foi explicando ele, começou com o camelô. Quando falou camelô, olhei pra aquela multidão lá no Rio Senado e olhei. Falei, aqui não tem nem o camelô, que só tem eu, entendeu? Aí já levantei a mão, peguei o menino no colo e já levantei. Roma, é a gente que ganhou, Roma, é a gente. Daqui a pouco, eu Bar do Baiano, quando falou aquilo, eu não acreditei. Eu acho que o
veio
que
me segurou.
Cara, naquela hora, minhas pernas tremiam, aquilo ali, foi um anjo da guarda que me segurou assim, falou, Baiano, segura a peteca. Vou te falar uma coisa aqui, subir num palco, do premiação do Biblioteco, é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande que, tipo assim, passar pelo que eu passei na minha vida, os momentos difíceis que eu passei na minha vida, trabalhar na rua, naquela correria, trazer minha mãe pra cá e correr atrás da saúde da minha mãe, eu consegui, e depois, não foi o primeiro lugar, mas foi o segundo lugar que eu me sinto um vitorioso. Eu me sinto um vitorioso só de participar do Comida de Boteco. E chegar ali e pegar um vice-campeão do Comida de Boteco, pra mim foi uma alegria, assim, que minhas pernas tremiam. Na hora eu fiquei engasgado, não sabia o que falar. Tanto que eu peguei o microfone, ia lá, ele perguntava as coisas e eu só falava, ganhei. E liga pra minha esposa, liga pra Val, aí tinha o pessoal que tava comigo lá, meu funcionário tava comigo. Aí eu falava, liga pra Val, calma, Baiano, fala, a gente ganhou. Então, aquela emoção foi assim, de eu estar na comunidade, um vazio na comunidade, brigar com 30 e poucos, né, Val? 35 participantes e pegar o vice-campeão, pra mim foi uma emoção muito grande.
Mesmo também que coroa todo o trabalho pelo todo o esforço e o reconhecimento desse trabalho.
É exatamente isso. É tipo assim, é uma coisa que ali você tá vendo seu trabalho, o reconhecimento do teu trabalho, e se não tem dinheiro que compra, sabia? Não tem dinheiro que compra, é as pessoas chegarem assim e falar: Baiano, parabéns, seu trabalho é muito bom. Val, parabéns, seu tempero é muito bom. Pô, Baiano, você é um cara trabalhador. Pra mim, não tem dinheiro no mundo que compre isso, sabia?
Fora as amizades,
dinheiro.
Os conhecimentos que a gente os conhecimentos, sabia?
A porta se abre, entendeu? As portas se abrem.
Fora tudo isso, né? Que é uma grande honra pra gente.
Que dá uma projeção e mais reconhecimento, né?
É uma honra pra mim, é uma honra pra mim que eu me sinto e pra comunidade, sabia? Porque isso que aconteceu comigo, isso é uma coisa muito boa pras pessoas lá de baixo ver que a comunidade não é o que eles pensam. A comunidade é um lugar que tem pessoas de coração, entendeu? A gente passa por um momento difícil, mas aqui em cima não mora bicho, mora trabalhador, entendeu? Mora, entendeu? Muitas pessoas com essa comunidade pensam uma coisa, mas não é nada aqui que eles pensam. Vocês têm que vir pra conhecer a comunidade pra ver a realidade, a lei da sobrevivência, é o que o povo da comunidade passa. Então, eu ser vice-campeão, mostrei pra, tipo assim, pra muita gente, entendeu? Que a gente tem capacidade, a gente tem garra, a gente tem garra.
E esse é um tipo de história que também inspira outras pessoas, né, Baiano? Porque o que acontece? Às vezes o impossível, ele continua com essa palavra até que alguém vai lá e faz. Aí quando alguém vai lá e faz, não é mais impossível. E aí quando você faz alguma coisa, você acaba inspirando outras pessoas também. Fala, o Baiano foi lá e fez, acho que também agora dá.
Com certeza. É aquela coisa, a gente tem que acreditar no que a gente faz. Eu sou uma pessoa que a Val tem hora que fala assim: ah, irmão, você é muito apavorado, não é assim, tem que ser mais calmo, porque eu, quando eu boto na cabeça no lugar, falo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Hoje, a gente tá passando por um momento de crise, o Rio de Janeiro todo tá passando, entendeu? Principalmente a gente tá morando em comunidade, a gente tem comércio em comunidade, então é o comércio todo, o Brasil tá passando pela situação complicada. Então, eu sou aquele comerciante que eu não paro no tempo, eu não espero acontecer, eu faço acontecer. O meu barzinho aqui na comunidade é como se fosse uma loja de conveniência, você tá vendo aqui, tem biscoito, tem doce, tem bala, tem tudo, eu tenho um sanduíche, eu tenho parte de vitamina, eu tenho suco, eu tenho um cupuaçu lá da terra dela, muito boa, que é um creme.
Sério mesmo? Olha aí.
Eu faço cupuaçu, que é um creme. E a gente tava passando por uma situação complicada devido à concorrência, entendeu? De lanche, porque aqui meu forte é lanche. Aí abriu uma pizzaria, aí o pessoal já correu pra lá. Abriu um lanchinho ali, uma hambúrguer, já correu pra lá. Então eu perdi um pouco da minha clientela de lanche. Agora eu botei um truque de cachorro-quente na porta do meu bar. Graças a Deus isso aí tá sendo estouro, graças a Deus.
Olha aí.
Porque antes de eu ter comércio, é como eu falei no começo da entrevista, eu trabalhava com um cachorro-quente, eu vendia cachorro-quente, entendeu? Como tá esse paradeiro, eu peguei, resolvi resgatar minha origem, cachorro-quente, e botei esse fogo de truque na porta do meu comércio, deu pro cachorro-quente, graças a Deus, sendo estouro. Graças a Deus.
Entendeu? Ai, que maravilha.
É aquela coisa, não pode parar no tempo, eu não posso ficar aqui. Meu sanduíche tá fraco. Ah, o peixe tá fraco. Ah, não sei o que, não. Eu peguei, ataquei pro cachorro-quente, e tem mais projeto pela frente, não pode parar.
Você está ouvindo o TurCast. Seu podcast de turismo.
Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar. Então, o camarão se mandou, se o camarão, ó.
Assassinar o camarão.
Agora tem uma coisa que eu não perguntei. Como é que comida de boteco, no caso, que é o concurso que deu, né, toda uma projeção pra vocês, como é que chegou em vocês?
Mas sempre faz uma pergunta pra gente.
Todo mundo pergunta.
Você não sabe responder.
Eu acredito. Eu sou tipo da pessoa, eu só não acredito em Papai Noel. Mas também não falo pé de criança pra não deixar as crianças, entendeu? Mas eu acredito em anjo da guarda. Eu vou ficar emocionado agora, mas esse anjo da guarda chama-se Maria Olália, que me chamou pra participar do boteco. Eu fiquei muito emocionado quando eu fui chamado para participar do Comida de Boteco e fiquei muito emocionado quando eu saí do Comida de Boteco, entendeu? Esse senhor da guarda chegou aqui um belo dia e me convidou para participar. Aqui foi uma alegria muito grande, sabia? Eu tive uma alegria muito grande quando eu fui escolhido participar e uma tristeza muito grande quando eu saí do concurso.
O ano que vem eu não vou participar porque nós fomos classificados, mas...
Eu não fui classificado por falta de tipo assim, de atendimento, nada. Meus votos foi tudo boa. Eu fui desclassificado.
Falta de público.
Desculpe interromper o seu TurCast, apenas para dar uma informação adicional. Em alguns locais houveram um desaquecimento de turistas para algumas regiões do Rio, por uma série de fatores que vão desde a crise até a sensação de insegurança. Em algumas comunidades, como a do Tabajara, refletem um pouco disso que a gente está falando. Mas deixo para o turista mais informações aqui nesse podcast para que possa deixar que a sua curiosidade gastronômica seja superior a esses obstáculos. Que você possa se permitir a turistar mais pelo Rio de Janeiro. Com certeza, o Baiano vai te acompanhar para que você possa ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais aí do Rio de Janeiro e conhecer, obviamente, o Bar do Baiano.
Eu saí do concurso Nice. Todo mundo manda meu coração.
As nossas notas foi tudo bem, atendimento, bebida, petisco.
Eu falei que não ia chorar mais, cara, mas sabe o que acontece?
Não te
é, quem passei pro Léo, passei do biblioteca, eu acho que você passou pela mesma situação do que eu. Quando você tinha saído também, entendeu? Eu liguei pro Rodrigo, ele falou assim, pô, Baiano, eu tô malzão, entendeu? O dia que eu liguei pra ele, ele falou, Baiano, eu tô mal, Baiano, eu saí do concurso, eu peguei, pô, fiquei sentidão. Falei, pô, cara, ele voltou, entendeu? Agora eu saí, eu tô sentindo na minha pele, que é, tipo assim, você... Quem participa do Clube de Boteco sabe o que é, sabe o que é. Essa harmonia que a gente tem um pro outro, entendeu? A gente participa de um concurso que é, tipo assim, uma coisa que não tem negócio, ah, não, a gente tá competindo nada. A gente tá só dando o melhor que a gente tem pra, entendeu?
Tem que negócio
as amizades, não tem, as amizades que a gente tem não tem preço, entendeu?
Não, é tudo ali, todo mundo é unido, né, amigos. Aí sempre faz uma confraternização, cada um vai no bar do outro. Como hoje tá aqui o Diogo, né, o outro que eu esqueci.
O Teixeira, o Léo.
A amizade foi sempre assim, graças a Deus. Não tem aquele negócio de competição, sabe?
Quando eu saí do Clube de Boteco, quando eu recebi a notícia, que eu cheguei lá no Clube Baiano, você saiu do Clube de Boteco, eu não acreditei, sabia? Aquilo, a minha cabeça ficou aérea, a Crica tava conversando comigo, entendeu? E minha cabeça ficou aérea, eu fiquei desnorteado, não sabia nem pra onde ir. Falei, cara, não acredito, entendeu? Não acredito. Aí eu saí de lá do hotel, entendeu? Aí já tava chegando aqui já em Copacabana. Até meu carro eu deixei lá perto do hotel, que eu deixei no estacionamento do prédio do amigo meu lá, que tem um restaurante. Aí eu saí ali pisando alto, sabe que você tem uma notícia assim, que você fica, sua cabeça fica aérea, cara. E o Mariano tava comigo, e o Marco chorou pra caramba. Entendeu? Pô, Baiano, logo contigo, Baiano, pô, logo contigo. A gente, que no Comida são 45 participantes, 47 participantes, mas tem uns que tem mais aquela afinidade, tem uns que são mais distantes, entendeu? E a gente tem, principalmente eu, o Léo, o Rodrigo, o Teixeira, que entrou agora esse ano, entendeu? Entrou esse ano, é uma pessoa que, tipo assim, conquistou o coração da gente, entendeu? Então, essa afinidade que a gente tem, que se passa tudo na tua cabeça na hora, só, pô, sair do concurso, pô, não vou poder encontrar com meus amigos mais, vai ter a confraternização, não vou estar junto deles, com aquela harmonia, entendeu? Isso foi tudo na minha cabeça. Eu vi o Max chorando, pô, Baiano, assim, mano, logo contigo, aconteceu isso, mano, logo com você, entendeu, tal. Aí eu lá, eu não sabia também, entendeu? Quando eu lá, ele chegou no hotel, lá, eu tinha saído pra almoçar, entendeu? Na hora que a Crica me deu o resultado, eu lá, eu tinha saído. Aí, quando a Crica abriu o resultado, que na hora, ela falou, ah, Baiano saiu, lá, fez questão, me ligou, entendeu? Eu tava conseguindo falar comigo, que nem telefone eu tava vendo tocar, entendeu? O telefone tava no meu bolso, que eu tava com a cabeça tão aérea. Aí perguntaram, ah, o Baiano, ah, saiu daqui com o Marco. Ela pegou, ligou pro Marco Mariano, ah, o Baiano tá comigo aqui. Ó, oh, fala com o Baiano, vim aqui agora, quero conversar com ele. Pô, quando eu cheguei lá, cara, o Lara chorou pra caramba, sabia? Sabe por que o Lara, cara? Ela vinha aqui direto, vinha não, vem. De vez em quando ela vem para o carro aqui e sempre tá com a gente, nas reuniões, tá lá sempre abraçando. É tanto que eu chamo ela de minha madrinha, meu anjo da guarda. Foi ela que me escolheu. E ela começou a chorar comigo ali, pô, Baiano. Aí daqui a pouco ela chegou pra mim e falou assim: Baiano, olha só, você não saiu do Clube de Boteco. O que saiu foi o bar do Baiano. O Baiano não saiu, devido à situação que a gente tá passando, entendeu? Em comunidade. Você não saiu. Você vai estar tá com a gente, você vai ficar na refrescagem. Assim que você tiver seu pontinho aqui embaixo, que eu tenho meus projetos de abrir meu barzinho lá embaixo, com fé em Deus. Pra Deus, nada impossível, vou abrir meu barzinho lá embaixo. Aí me aliviou a cabeça mais um pouco. No dia eu fiquei assim, com aquela cabeça atordoada, tipo assim, pensando em coisas, pensando assim, isso acontece, começa a passar vários flashes na tua cabeça, entendeu? Pô, você depois de 4 anos, com essa harmonia todinha, de uma hora pra outra você recebe aquela notícia. Aí no dia eu nem trabalhei, fiquei tomando uma cerveja no pavão com meu amigo Camarão, o Paulete, quando tomando uma cerveja no pavão azul. Aí vim cá pro bar, cheguei aqui e falei, Val, não tô com cabeça pra trabalhar. Aí fiquei ali e tal, isso foi na quinta-feira. Aí quando foi na sexta-feira, graças a Deus, eu acordei normal, entendeu? Tranquilão, já com a cabeça no lugar, já pensando todinho, eu falei, Val, tem males que vem para o bem. Tudo no seu tempo certinho, entendeu? Não vamos se apavorar porque a gente saiu do Clube de Boteco, porque o Clube de Boteco é só um mês. E a gente tem 365 dias, a gente tem 30 dias pro Clube de Boteco. Então vamos trabalhar como a gente sempre trabalhou. E o Clube de Boteco, em breve, a gente tá de volta nele.
É, mas
e
eu tenho certeza. Avisado, que... Já tinha falado pra ele. Não vamos ter muita esperança, não, porque eu acho que esse ano vamos ser desclassificados. Porque eu vi a diferença dos 3 anos pra cá, esse ano.
Você viu uma
pedra, eu cheguei a receber muita caravana demais, aqui, muito, entendeu? Muito, muito. Aí eu fiquei emocionado. Saí de lá, cara, só Deus, eu vou te falar uma coisa aqui. Só Deus sabe que eu senti meu coração ali. Quem participa e quem sai, eu acho que o Léo passou pela mesma situação que eu passei. O comida de boteco, cara, é um sonho de todo comerciante. Eu vou te falar uma coisa aqui, a gente tá aqui na comunidade, mas a gente tem sede de qualidade. Pra ter um prato aqui na parede ali, não é qualquer lugar que você chega que tem um prato aqui, não.
Os pratos a qual ele se refere é que cada participante do concurso recebe um prato destacando que foi um participante do concurso. Já os primeiros lugares são condecorados com pratos que citam a sua posição no ranking, pois estão entre os melhores. Como ele foi o segundo lugar em quase 50 concorrentes em uma das cidades que são referências em bons bares no Brasil, com certeza é motivo de orgulho desse reconhecimento. Então, quando visitar o Bar do Baiano, já sabe.
Aquele é um prato que, se você souber o carinho que eu guardo aqueles pratos, aqueles pratos ali, o cara outro dia falou, pô, Baiana, esse é um prato que eu falei, não vai cair não, porque a aranha que eles não botam no prato, é tipo assim, é meio um arame bem fino. Eu mandei botar um arame mais grosso nele, um arame bem reforçado mesmo, e o parafuso lá de argola, não sai de jeito nenhum, tem que desparafusar pra tirar, que aquilo ali, meu amigo, é uma joia muito raríssima que eu tenho na minha parede.
Mais pratos que é de médico, tá bom.
Eu tenho mais uns pratos que dela.
Olha aí.
De vez em quando chega alguém, Baiana, deixa eu tirar um prato aqui, deixa eu tirar uma foto. Eu falei, não, naqueles pratos pega daqui de baixo, tira foto, agora botar a mão lá, não, deixa isso quietinho ali. Então, a gente conquistando, entendeu? Uma conquista que não tem dinheiro que compra, entendeu?
Ou seja, não tem valor, né?
Tem, não tem valor, não tem valor, não tem valor.
Agora tem um prato que me chamou a atenção, que é a tilápia daqui, e o baião de dois, cara. O baião de dois ganhou meu coração, porque meu coração passa pelo estômago, entendeu?
Olha só, eu vou te falar uma coisa aqui, a nossa tilápia aqui, essa tilápia tem história pra contar. O que acontece? Inclusive, eu tenho até um documentário meu que tá rolando na Colômbia, lá em Medellín, entendeu? Eu fiz um documentário, tá rolando lá, começou quinta-feira, tá tendo um festival documentário lá, e eu tenho um conhecido meu, ele morava aqui no Brasil, e ele fez um documentário comigo, entendeu? Inclusive, foi gravar até no Arpoador. Contou um pouquinho da trajetória da minha vida. Eu fui pra cidade, e fui acompanhando, entendeu? Fazendo a gravação, fui pra Ceás e ele do meu lado acompanhando, pescando, entendeu? Com meu hobby é pescaria, né? Mais pescar. Eu, quando eu botei minha botiquinha no morro, minha birosquinha, eu não vendia petisco, eu só vendia só sanduíche. Aí tem um peixe que eu gosto muito de pescar ele, entendeu? Que eu vendo aqui no bar. Tudo que eu pesco, eu vendo. As cocoroquinhas que eu pegava, eu ia juntando um saquinho, limpava. Aí chegava o pessoal jogar a porrinha aqui, ah, Baiano, faz um tiragosto. Aí eu botava eu comprei um fogãozinho, que esse fogãozinho vagabundinho mesmo, entendeu? Aí botei lá dentro, fritava aquilo e botava o pessoal disputar na porrinha. Aí quando foi um belo dia, eu tava na safra da espada. Igual eu chamo de safra, né? De espada, peixe espada. Aí eu peguei bastante, né? Tinha um amigo meu, que até faleceu ele, chegou pra mim e falou assim, Baiano, por que você não vende esse peixe, mano? Eu falei, cara, mas eu não vendo peixe, meu, bota as cocorocas lá, é muito peixe pra vender no balco. Eu falei, Baiano, não é muito peixe não, mas isso não vai dar pra nada, Baiano. Bota no teu bar, você vai arrebentar. E nessa época, eu não tinha esse lado aqui do bar, era só isso aqui, só essa portinha aqui. E aqui era uma garagem. Aí eu peguei, né? Botei esse fogãozinho pra fora, puxei uma gambiarra de luz, botei na porta da garagem, né? E como aqui é tudo desnivelado, fui lá, comprei umas cartolinas e botei peixe frito com salada. Era as porta de espada com alface e tomate. E, rapaz, aquele negócio chamou a atenção do povo da comunidade, que aqui mora muito nordestino, entendeu? E falou comida na comunidade, ninguém cai pra dentro. Aí foi numa sexta-feira, eu botei aquelas postas de espada aí na porta e neguinho, quanto é que é? Na época era 15 reais, era 4 postas, mas desse tamanho assim, mas um palmo cada posta, né? Porque a espada é um peixe grande, né? Aí na sexta-feira vendemos bastante. No sábado, vendemos. No domingo, não tinha mais. E o pessoal chegou no domingo procurando.
Para a mulher reclamando aí da fumaça.
A mulher reclamando da fumaça, a vizinha reclamando. Ah, essa fumaça de peixe tá me incomodando.
Tá me incomodando, tá indo na minha casa. Não pode.
Aí eu peguei, né? Aí no domingo eu não tinha mais. Aí eu peguei e falei, Val, quer saber de uma coisa? Val, a gente tá dando mole, Val. A gente tá dando mole. Peixe, o pessoal botando o peixe, vendeu tudo rapidinho. Vou começar a vender peixe. Só que a espada, ela tem época, ela não é o ano todo. E aqui mora muito nordestino na comunidade. E o nordestino gosta muito de tilápia. Aí eu comecei, tipo assim, pedi uma ideia. Falei, cara, vem cá, se eu botar tilápia lá no bar, você acha que vende? Aí os caras, Baiano, bota, mano, bota que vende. Fui lá, comprei 10. Comecei com 10 tilápia. E fui com 10 tilápia, eu cheguei a 80 quilos de tilápia. Eu ia buscar tilápia na cidade. Duas vezes na peixaria, eu tenho uma peixaria que me fornece, é só peixe. Eu pegava uns 40 quilos na terça e mais 40 na sexta. Vendendo muita tilápia, botei tilápia pra entrega e hoje em dia o nosso carro forte é tilápia.
Quantas tilápias você vende aqui, cara? Pô, você tem noção?
Cara, a minha tilápia é tamanho padrão, ela pesa 1,2 kg, 1,3 kg. Suja ela pesa 1,5 kg, entendeu? Mas depois de limpa ela pesa 1,2 kg, entendeu? Aqui numa sexta-feira, agora tá fraco essa crise, mas numa sexta-feira a gente chegou a vender aqui 25, 30 tilápias na sexta-feira. No domingo vende mais, domingo chega a vender 40, entendeu? Porque o pessoal compra muito peixe pra viagem, que além de eu vender ela frita, eu vendo ela crua também. O pessoal compra pra fazer em casa. Porque é um peixe difícil de encontrar. No mercado tem, mas no mercado encontra ela pequenininha. É tilapinha de 700 gramas, entendeu? Então o pessoal chega aqui, Baiano, eu não quero pronta não. Eu quero fazer em casa. Ah, eu vendo. O negócio é fazer dinheiro, entendeu?
E pra ouvir ter uma noção, eu vou colocar a foto da tilápia aqui, porque realmente eu nunca tinha visto uma tilápia desse tamanho, cara. Pra mim, a tilápia era aquela que cabe numa palma da mão, assim. Tanto que eu odiava a tilápia, tem muito espinho, né?
Não, a nossa tilápia tem pouco espinho.
Não, mas agora essa aqui tem um espinho do tamanho do outro tubarão, cara.
O petisco. O petisco do ano passado foi tilápia. É, por a tilápia ser nosso carro forte, aí eu peguei que o ano passado teve fruta, né? Tem que usar fruta. Aí eu peguei e usei a tilápia. Eu peguei o filézinho da tilápia e cortei uns palitinhos, consegui fazer uns palitinhos. Quer dizer, eu não, a minha esposa, né, Val?
olha aí.
Conseguimos fazer os palitinhos. Empanada com parmesão, entendeu? A gente empanou a tilápia no parmesão e servimos com dois molhos especiais. Um molho foi laranja, manga e maracujá, entendeu? Que tinha, combinava, tava combinando. Não era uma coisa assim de fazer, botar no petisco, a pessoa comeu, ah, não tem nada a ver. Porque tudo você tem que botar uma coisa coisa que combina. Você chega, a gente conseguiu fazer esse molho, entendeu? Um molhinho especial, com maracujá, manga e laranja e um molho de ervas. Aí quem não gostava do molho doce, comeu o molho, entendeu? Muito temperado. E ficamos em 11º lugar. 11º lugar. Então pra gente é uma honra a gente participar. O ano passado foi 45 bares em homenagem aos 450 anos do Rio. A gente participar 45 bares e ficar em 11º lugar é louco, é fantástico. Mas na verdade, o Comida de Boteco, só de participar já é vitória. Pra mim, se eu ficasse igual agora mesmo, se eu ficasse em... Foi 47 bares, participou. De um saiu porque a Rose, o pontapé, que não deu pra ela participar. Mas se eu ficasse ali entre os 39 e os 40, pra mim já era lucro, porque só de ter essa galera todinha, entendeu? Pra mim, isso é vitória. Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem dinheiro que compra. Eu vou te falar uma coisa aqui. Vocês estão aqui agora, tá o Diogo, tá o Léo, tá o Teixeira ali. Hoje à noite eu vou até sonhar com isso. Digo, ter eles no meu bar, entendeu? Pra mim é um orgulho ter meus amigos no meu bar, entendeu? E tem uma porrada de amigo meu, tipo assim, aquele amor que a gente tem, entendeu? E fica bolado comigo, pô, mano, você não vai no meu bar, você não vai no meu bar, porque você não vai, mas porque é longe, é o que eu falo, é que essa é a minha esposa, trabalhando, o camarão mesmo. O cara parece que outro dia a mulher dele chegou e falou, pô, mano, meu marido não é viadão, mas ele, pô, o cara é apaixonado por você, o cara. Entendeu? No dia da premiação lá do Rio Cenário, foi o aniversário dele. A gente até bateu os parabéns pra ele. Ela chegou pra mim e falou assim: Baiana, só vou te falar uma coisa aqui. Meu marido é viadão, mas ele quer porque quer que você vá lá no nosso bairro. Ele falou comigo: meu amor, pô, convence o bairro pra ir pra lá. Eu não fui por quê? Porque eu não conheço o caminho. Eu comprei meu carro, mas eu quase não ando pra aquelas mãos. Aqui em Copacabana eu consigo ir ao Paulo mesmo. Agora pra sair daqui pra lá é meio complicado pra mim. Mas agora eu vou pra semana agora, depois das Olimpíadas. Quer dizer, depois das Olimpíadas eu vou dar um pulo no bar dele, entendeu? Pra buscar meu presente. Tipo assim, a gente troca de presente. Falou: ó, eu vou no teu bar, vou buscar meu presente. Aí ele falou: só vou te dar seu presente se você for no meu bar, então eu vou ter que ir lá buscar meu presente, entendeu?
Certo.
Essa já é o cara que tá vindo conhecer o bar dele. E tem o Léo também que eu tive o prazer. O Léo, fui no bar dele, entendeu? Fui no bar do Diogo. Tudo bom, meu camarada? O pessoal tá chegando aí, isso é o amor que a gente tem, entendeu? Esse aqui é meu amiguinho aqui que tá chegando, entendeu?
Gabriel, oi.
É o Gabriel, entendeu?
Aí você perguntou como, desculpa, amor, como do Baião, né? O Baião eu vi só uma vez. A moça me ensinou uma vez, eu aprendi. Aí só que eu acho que o meu ficou melhor que o dela.
Eu já não tenho mais dúvida.
Aí o pessoal, o baião que ela tá falando, aí a nossa tilapa era com salada. Aí nós ficamos naquele negócio só salada. Aí o pessoal falou: baiano, olha só, ô cara, não tem um arrozinho, não tem um feijão. Eu falei: cara, eu não tenho feijão, não. Daí eu trabalho com petisco, eu não tenho feijão com arroz. Aí teve um dia que eu falei: Val, quer saber de uma coisa? Vamos fazer baião. Eu falei: ah, mano, não sei fazer baião, não. Eu falei: ó, Val, arruma alguém que te ensina. Aí ela chamou uma menina aqui, entendeu? A mulher ensinou ela. Hoje em dia o baião na rua faz sucesso. E outra coisa, eu tive um amigo meu do Ceará, ele falou assim: baiano, você fez uma combinação perfeita, sabia? Tilapa com baião, nunca vi falar, e você fez e deu certo. E deu certo. Inclusive ela tá sempre vindo comer aqui, entendeu? A tilapa com baião, entendeu? Que anda ninguém bate peixe, é tilapa com salada, mas aí botamos o baião como complemento e foi atacada certa.
Baiano, só tenho a agradecer, tá? E eu faço.
Eu que tenho que agradecer você.
Sério mesmo?
Obrigadão mesmo.
A gente tem que agradecer.
E eu quero que todos os ouvintes que tenham aí a oportunidade de vir até aqui, se você está no Rio de Janeiro, ou se você não tinha pretensão de passar pela cidade, mas quer um motivo para comer a melhor tilápia de toda a sua vida, pode subir aqui no Tabajara. A gente vai deixar no link desse post um mapinha que o Baiano falou lá no começo, de você pegar a perua aqui embaixo e subir cerca de 5 minutos, né, Baiano?
Menos de 5 minutos, 3 minutinhos daqui em cima. E eu dei essa entrevista aqui, entendeu? Eu acho que é pra rádio. Mas é só entrar lá, Bar do Baiano, entendeu? Aí vai ver o Bar do Baiano, Moço Tabajara. Aí vai ver um pouquinho da minha história lá, entendeu? Vai ver o petisquinho que a gente foi vice-campeão. Vai saber um pouquinho da nossa história.
Vejo vocês, então, no próximo TourCast ou aqui no Bar do Baiano.
Não é mole, não. Pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no batente pra ganhar o pão.
Eu tenho tipo um fã-clube. Eu tenho umas velhinhas que elas moram lá na Tijuca. Todo comida de boteco, elas vêm aqui pro meu bar, premiação. Elas estão lá no Rio Cenário e Baiano fica na mesa com a gente, e aquele negócio, aquele carinho por mim. E esse ano elas não vêm, entendeu? Mas eu tenho certeza que quando eu estiver lá e falar bem assim,
elas vão todos
os bares, mas é que elas vêm pra cá e se acomodam aqui. É tipo assim, o meu bar, cara, é um bar aconchegante, que as pessoas chegam aqui, vêm pra comer o petisco e acabam passando a tarde toda aqui. Porque esse aqui, é como eu te falei, é uma comunidade tranquilona, as pessoas se sentem, é uma casa de mãe, entendeu?
Com ele a gente faz a festa, campeã feliz.
Eu tenho essa mania de falar, sempre eu falar, o meu bar é pequeno, mas é igual o coração de mãe. É dos pequenos frascos que vem os melhores perfumes. E as pessoas que vêm no meu bar sabem que o meu bar é pequeno e vêm pelo amor que tem, do tratamento que a gente tem, o tempero que a minha esposa faz. Então isso acaba conquistando os clientes que estão sempre vindo prestigiar o nosso trabalho. Então a gente tem muito orgulho disso.
Aprendi com o tempo.
Com o tempo mesmo?
Porque Porque sempre fui babá. Cozinha eu não entendia de nada. Aprendi tudo agora.
Você cuidava de criança?
Cuidava de criança. Sempre trabalhei em casa de família, mas sempre de babá.
E aí, quando te colocaram na cozinha, como você começou com esse negócio?
Dava a cozinha errada, mas eu tentava, sempre consegui. Já tentava duas, três vezes, a quarta vez saía direitinho.
Como é que fica o seu psicológico quando você recebe pessoas que vêm de outro estado, de outra cidade?
O meu psicológico é o mesmo. Assim como eu trato as pessoas que vêm lá de baixo, eu trato as pessoas da comunidade. Eu acho que a gente tem que ter o mesmo sorriso sempre no rosto. Então, esse mesmo sorriso sempre no rosto, eu cativei minha clientela, meus amigos. Eu tô sempre com esse mesmo sorriso no rosto, entendeu? De amor, entendeu? De carinho. Sorriso tem que estar sempre no rosto. Não adianta a gente morar em comunidade e eu botar um sorriso no rosto pra quem é lá de baixo e chega as pessoas da comunidade e botar um sorriso diferente. Então, entendeu? Não pode, isso não pode acontecer. A gente tem que ter o mesmo sorriso, o mesmo carinho com todos. É o ditado que o povo diz. É só quem participa que sente, né? Só quem tá no meio que sente. O Teixeira entrou. E outra coisa, a gente aprende muita coisa, cara. Muita coisa. Na caipirinha esquece a rotina. Deixa a piscina, criançada faz a farinha, nega bronzeia.
Muito sem Deus não adianta nada. É o ditado que o povo diz. Pouco com ele a gente faz a festa, canta e é feliz.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.